Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Então, bem-vindos. Estão na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Hoje é sábado e é 27 de março de 2021. Votos para todos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco vai ficar na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é de Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde a Voz da América, em Washington. Estamos a transmitir via onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti, a capital FM. Estamos em FM também com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu é a rádio Sitchanouk, a leste FM. Na cidade de Buba é a rádio Papagaio. É na cidade de Cachungo, estamos com a rádio Berolando. Estamos também, não esqueça, na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar das implicações de uma lei aprovada há dias que permite explorar petróleo e minérios em zonas de conservação natural. Isto na primeira meia hora, depois, na segunda meia hora, vamos falar aqui da constante situação de instabilidade na Guiné-Bissau. Isto na segunda meia hora, porque para já vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Passemos agora às notícias que marcam a atualidade neste sábado 27 de março. Eu sou Álvaro Lugero Andrada. Pelo menos um empreiteiro sul-africano expatriado no norte de Moçambique foi morto e vários outros encontram-se desaparecidos após o ataque terrorista de ontem na cidade de Palma, junto aos projetos de gás, revelou hoje o jornal Citizen, acrescentando que vários outros sul-africanos encontravam-se entre cerca de 200 expatriados retidos num hotel de Palma após fugirem de uma nova onda de ataques armados por insurgentes. O também jornal sul-africano The Times adianta que dezenas de empreiteiros sul-africanos de várias outras nacionalidades são dados como mortos ou capturados por grupos armados quando tentavam fugir de militantes islâmicos no norte de Moçambique. Este jornal, citando fontes de segurança, refere que apenas 7 dos 17 veículos que fugiram do hotel conseguiram escapar quando a coluna em que seguiam foi emboscada pelos grupos armados. O porta-voz do Ministério da Cooperação e Relações Internacionais da África do Sul, Lungangengelele, confirmou que o governo está a acompanhar alguns sul-africanos que se encontram nessa situação em Moçambique, sem dar mais detalhes. No Cairo, o desabamento de um prédio provocou a morte de pelo menos 5 pessoas e ferimentos em pelo menos 24 na madrugada de hoje. Em comunicado, o governo egípcio, que diz ter sido informado do acidente por volta das 3 horas da manhã, disse que o prédio de 9 andares está localizado no distrito de Guesh Suez, no leste do Cairo. Não há detalhes sobre as causas do desabamento. Em Myanmar, 91 pessoas foram mortas hoje pelas forças de segurança durante mais uma jornada de protestos contra a junta militar em cerca de 40 cidades e regiões do país. Entre elas, uma criança de 5 anos de idade. Numa demonstração de força, o regime militar realizou hoje um desfile massivo na capital para celebrar o Dia das Forças Armadas, que comemora o início da resistência local à ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto as tropas marchavam ao lado de veículos do exército, o líder da junta militar, General Minga Aung Hlaing, defendeu o golpe novamente e prometeu renunciar ao poder após novas eleições, sem especificar qualquer data. Os Estados Unidos condenaram a ação dos militares e classificaram este sábado como o Dia da Desgraça. Os governos da China e do Irã assinaram hoje um acordo de cooperação para os próximos 25 anos numa cerimónia transmitida ao vivo pela televisão estatal de Teherão. Nossas relações com o Irã não serão afetadas pela situação atual, mas serão permanentes e estratégicas, disse o ministro chinês das Relações Exteriores, Yuan Yi, citado por agências de notícias. Ele acrescentou que o Irã decide de forma independente sobre as suas relações com outros países e não é como outros que mudam de posição com um telefonema. Sayed Khatibzadeh, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irão, disse que o documento é um guião para a cooperação comercial, económica e transporte. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou o presidente Jair Bolsonaro e outros 39 líderes mundiais para uma reunião sobre o clima, denominada Cimeira dos Líderes sobre o Clima, nos dias 22 e 23 de abril, em formato virtual, mas transmitida ao vivo. O evento constitui uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, prevista para acontecer de 1 a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Além de chefes de Estado e de Governo, entre os possíveis participantes estão os membros do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, que inclui 17 países responsáveis por aproximadamente 80% das emissões globais de gases de estufa e do Produto Interno Global Mundial. A organização não-governamental Alarm Phone, que recebe chamadas de barcos de imigrantes que precisam de ajuda, alertou hoje para a situação de uma embarcação com 122 pessoas a bordo em perigo na costa da Líbia. Em nota, a Alarm Phone diz ter informado as autoridades da região e relatou que os imigrantes dizem que alguns estão a morrer e necessitam de ajuda urgente.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
A exploração de petróleo e minérios nas zonas de conservação natural foi aprovada pelo Parlamento Angolano esta semana. Que implicações esta medida tem no equilíbrio da biodiversidade? Será que Angola tem necessidade de aprovar esta lei neste contexto de crise? Como convidados temos ambientalistas, agrónomos e geólogos. A reportagem é do Norberto Sateco.
Apesar da oposição ter votado contra a proposta de lei de exploração de recursos minerais nas áreas de conservação ambiental, por considerar certo modo crime, a maioria parlamentar dos camaradas votou a favor, tendo passado o diploma na Assembleia Nacional na Generalidade. O debate, que transita agora para a especialidade, ambientalistas e geólogos levantam alguns receios da implementação deste tipo de projeto em Angola, na medida em que as experiências que o país tem estado a registrar na exploração de recursos naturais têm conhecido impacto negativo para o ecossistema e, de modo geral, ao ambiente, inclusive para as populações que habitam estas áreas. Antiga professora catedrática em Ambiente da Faculdade de Ciências de Angola, Fernanda Lages, entende que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto do que se esperava. Segundo a sua opinião, esta lei devia ser revista, uma vez que a mesma alteração da lei não foi acolhida com simpatia por parte de especialistas do setor e também ativistas ambientais.
Que, em princípio, foi criada para ser conservada, que representa um habitat, um ecossistema que é único e que, de alguma forma, pode estar ameaçado. O sentido é que a área seja preservada. E nós sabemos que o tipo de intervenção que se pretende fazer é o oposto daquilo que se espera que se faça ali. Por mais que digam que vão fazer estudos de impacto ambiental, que vão fazer as coisas de acordo com as regras das boas práticas na exploração, na verdade, a exploração de petróleo, de inertes, etc., minerais, seja o que for, é sempre muito agressiva para o ambiente, como sabe. E portanto, a nossa opinião era de que essa lei deveria ser revista. Portanto, é muito difícil agora assim estar-lhe a dar, mas na verdade ninguém concordou, ninguém de bom senso e preocupado com as questões da conservação viu com simpatia essa lei, portanto, a alteração da lei. E mais, que foi um período tão curto entre a aprovação de uma e depois, logo a seguir, não sei se chegou a um ano, não é? Que vem outra a contrariar alguns dos princípios da lei que tinha saído o ano passado. É complicado. Primeiro é a degradação do próprio ecossistema, dos habitats. Olha, eu vou lhe dar só, por exemplo, no Iona, por exemplo, é um ecossistema muito frágil. E eu sei que nós todos sabemos que é ali que está o Iona e o Okavango. Pronto, que há ali potencial para explorar recursos. São ecossistemas relativamente frágeis. Na zona do Okavango há uma série de outros problemas que estão ligados à sobreexploração, por exemplo, de recursos madeireiros. E a questão do acesso à água, a, polu- impor em relação à hipótese de se fazer a exploração de petróleo, por exemplo. Não é só petróleo, também há outros recursos, principalmente recursos minerais, não é? Podem vir que com esta lei está aberta a possibilidade para tudo.
Prosseguiu a especialista que em Angola não tinha necessidade de partir para esta medida de exploração petrolífera, pois a exploração diz que o desenvolvimento deve passar na produção agrícola e a racionalidade dos recursos disponíveis.
Eu vou lhe dizer que é que na minha opinião, e penso que muita gente pensará como eu, mas na minha opinião, o que é necessário é desenvolver a capacidade dos angolanos de produzirem a sua própria comida, utilizarem os seus recursos de forma natural, melhorarem os sistemas agrícolas, melhorarem os seus sistemas de criação de gado, porque isso é que traz o bem-estar das populações. Angola, como a Nigéria e outros países, Venezuela, etc., são um exemplo acabado de que a exploração de recursos como o petróleo não trouxe desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido que nós estamos a falar, bem-estar das populações, acesso à saúde, acesso à escola, à habitação, etc, etc. Concorda comigo?
Uhum.
E há um conjunto de outros fatores, um conjunto de outras situações que deveriam ser apoiadas para o desenvolvimento das próprias comunidades, com os recursos que elas dispõem, ajudá-las a utilizá-los da forma mais racional e que depois com isso consigam satisfazer as suas necessidades primárias. Portanto, para mim seria a prioridade das prioridades. É as pessoas conseguirem sobreviver com os seus próprios recursos, não esperar que seja o dinheiro petróleo que lhe vai trazer bem-estar, etc. É evidente que os recursos de petróleo, dos diamantes, ou seja, do que for, de minérios, é uma mais-valia. Contribui para o desenvolvimento na forma de que permite a criação de grandes infraestruturas, etc. Portanto, eu não... Se me dissessem assim, de facto, o petróleo vai... Angola é um país grande com uma população pequena. Não é? Angola podia ter muito triplo das pessoas que tem. E portanto, eu acho que a aposta, o que eu considero, a principal aposta que temos que investir no desenvolvimento era na capacitação das pessoas e na criação de condições para que elas consigam sobreviver com dignidade. Essa é a minha opinião. Pronto, não digo que não seja necessário e o desenvolvimento sempre implica a utilização de recursos e por vezes de formas que não são as desejáveis, não seria, mas nem há formas alternativas, isso acontece, mas ir precisamente às áreas de conservação começa a ser assim um pouco já no extremo.
Isso é um ambientalista Vladimir Russo, é dos que defende que o Ministério da Cultura e Ambiente deverá estar atento a fazer vários estudos de impacto ambiental, como consultas públicas no sentido de conter os riscos destes projetos para o ecossistema. Por isso, defendeu a necessidade da elaboração de um Plano Nacional de Contingência de Riscos, com forma de contenção de possíveis casos de derrames de petróleos, resíduos sólidos perigosos para o ecossistema.
Da lei era previsível já há cerca de 3, 4 meses quando o governo anunciou pela primeira vez publicamente a sua intenção de fazer exploração de petróleo dentro das áreas de conservação, algo que já estava inclusive previsto num documento de 2019. Portanto, do ponto de vista da alteração da lei, era como isso, era algo que era previsível, mas acho que é importante termos a dois pontos específicos. Um é se é possível realizar atividades de exploração de petróleo dentro de áreas de conservação. Do ponto de vista prático, existem vários exemplos a nível do mundo onde essa atividade é desenvolvida com impactos negativos, mas com medidas de mitigação e de compensação que possam ajudar a mitigar essas atividades, em alguns casos já, inclusive, resultados positivos do ponto de vista de conservação. No entanto, o segundo ponto que levanto aqui é se, de facto, essa prática é possível ter lugar em Angola. Porque o que nós temos sentido nos últimos 10, 15 anos de atividades dentro das áreas de conservação, e não me refiro a atividades de exploração de petróleo, porque não existem, mas atividades de exploração de recursos minerais e outras atividades que são desenvolvidas de forma ilegal, isto é, contra a legislação, essas atividades têm sido desenvolvidas dentro das áreas de conservação com impactos negativos, com resultados nefastos para o ambiente, inclusive para as comunidades. Portanto, o que isto quer dizer? Quer dizer que, de facto, uma vez que a lei está aprovada e esses processos irão seguir em frente, a sociedade civil e as organizações, as instituições do Estado, nomeadamente o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, deverão estar atentos a esses projetos e fazer com que seja seguido o processo normal, nomeadamente a elaboração de estudos de impacto ambiental, a realização de consultas públicas alargadas para que a população e a sociedade civil possa dar o seu parecer sobre esses projetos e depois, no caso da sua aprovação e implementação, um rigoroso processo de monitoria ambiental dessas atividades. Só assim é que nós poderemos ver se, de facto, se a prática ocorrida no passado de outras indústrias será diferente com a indústria de petróleo e gás e de recursos minerais. E aí, através, como disseste, destes aspectos de monitoramento, poderemos ter uma melhor percepção, mas nada está garantido.
Entretanto, nem tudo pode ser negativo com a implementação desta iniciativa, acrescenta o especialista, se nos atermos numa visão mais teórica, mas na prática tem-se revelado contrária às exposições iniciais.
O primeiro risco é sempre no caso de um acidente. No caso de um acidente é algo que, como a própria palavra diz, acidente, não se espera, pode-se desenvolver um conjunto de medidas, mas há sempre a possibilidade de erro humano, a possibilidade de equipamentos envelhecerem e resultarem em derrames, por exemplo. Okay? Derrames dentro das áreas de conservação ou incêndios dentro das áreas de conservação terão sempre um impacto bastante elevado sobre a flora e a fauna. Este é o principal risco, daí ter sido recomendado, por exemplo, a semelhança do que existe para o mar, a elaboração de um plano nacional de contingência contra derrames de petróleo em terra. Havendo esse plano de contingência, já haverá medidas concretas do próprio Estado e das empresas que irão operar nesses blocos e das que já operam em terra. Nós, entretanto, referi que já temos a exploração em terra tanto na província de Cabinda como na província do Zaire, mas fora das áreas de conservação. Este plano será importante. Por outro lado, também as ações de monitorização para investigar, há um conjunto de planos que têm que ser aprovados quando se faz um projeto, okay? Planos de contenção contra derrames, planos de gestão de resíduos sólidos, de resíduos perigosos, de descargas operacionais. Se esses planos forem implementados como normalmente eles são feitos, iremos também estar a minimizar os riscos de problemas relacionados à biodiversidade. Por outro lado, há algumas outras medidas que são medidas acessórias que é importante ter em consideração. Por exemplo, se houver exploração dentro de áreas de conservação, é lógico que as pessoas, os trabalhadores, não poderão caçar. Portanto, esta é uma recomendação, penso que comum e que, a ser implementada, vai garantir também alguma proteção, limitar o impacto das atividades em termos de áreas geográficas, aquilo que é indispensável, portanto, evitar criar acessos, evitar criar fogos, atear fogos, limpar áreas florestais de grande proporção. Então, um conjunto de medidas que deverão ser implementadas e, se assim for, poderemos, de facto, atenuar o impacto. E depois, há necessidade daquilo que são chamadas as medidas de compensação, isto é, vai haver um distúrbio sobre um aspecto da biodiversidade, é preciso que estes projetos possam investir recursos para compensar esse distúrbio e isso caberá ao Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente definir quais são as medidas de compensação para cada um dos projetos.
Em última análise, isso é bom para o país?
Olha, é difícil dizer assim, de uma forma geral, uma análise do mundo ideal, poder-se dizer que sim.
Então, olhando para o atual contexto.
Vai ser utilizado utilizado para a melhoria das condições da população, mas na prática isto nem sempre é assim. Então, do plano teórico, poderá ser sempre, há grandes probabilidades de ser algo positivo para o país, mas do ponto de vista prático, o que a história nos diz é que normalmente não acontece. Olharmos, por exemplo, para o que acontece com as populações de Cabinda e das situações da província de Cabinda, que já explora petróleo desde 1970, e de facto há ainda muitas debilidades em relação à saúde, à educação, à infraestruturas básicas, enfim, um conjunto de elementos que faltam. Portanto, do ponto de vista prático, não nos demonstra que de facto há um resultado muito positivo, apesar de, é preciso dizer, que há resultados positivos. Mas para aquelas comunidades, e aqui zona, quer comunidade da biodiversidade, quer comunidade da população, é preciso garantir que os recursos gerados com a exploração dos recursos petrolíferos, dos recursos minerais, porque não estamos a falar só de petróleo, estamos a falar também de outros minérios, garantir que esses recursos são devolvidos à comunidade.
É quatro. O Governo, na proposta de lei aprovada esta semana na Generalidade pelo Parlamento, assegura que a intenção de exploração de gás e petróleo nas zonas de conservação ambiental vai obter os estudos profundos e serão acompanhados de operações tecnológicas de ponta. O Executivo, que é proponente da proposta, argumenta que a exploração de gás e petróleo nas áreas de reservas resulta na necessidade de gerar receitas para o desenvolvimento do país. O Estado precisa de recursos financeiros para a criação de infraestruturas que vão melhorar as condições de vida das populações, justificou o Ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, João Fortunato, quando falava aos deputados na discussão na especialidade. O governante disse ser ainda prematuro apontar as zonas de conservação que serão exploradas. Quando o documento estava a ser discutido na especialidade, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás de Angola, Diamantino de Azevedo, disse que possivelmente poderão ser incluídas nessas atividades de áreas de conservação, salientando dos cerca de 520 mil quilómetros quadrados de bacias sedimentárias internas de Cassagem e Otoxa ou Cavango, apenas 20% estão nas áreas protegidas e apenas 5% das áreas protegidas são a ser consideradas para a atividade de estudos geológicos. O diretor do Gabinete de Segurança e Ambiente da Agência Nacional de Petróleos e Gás, Guilherme Ventura, disse à Voz da América, sem gravar entrevista, que uma das premissas para as empresas que vão operar no setor dos petróleos é a garantia dos aspectos de segurança e proteção ambiental, o que passa pela apresentação da balança de respectivas atividades nos últimos 4 anos, de forma a ferir a sua idoneidade. Além disso, está previsto um estudo de viabilidade que será submetido ao Ministério de Tutela durante o processo de licenciamento. A exploração deste recurso nas zonas de proteção natural, segundo o estimado António, técnico do Instituto Nacional de Biodiversidade e Áreas de Conservação, não será extensiva às reservas integrais, parciais e superficiais. Sublinhou a importância da proposta de alteração do atual diploma legal, aproveitando os recursos naturais existentes nos parques e reservas naturais de grande extensão territorial, em benefício da economia angolana, tendo em conta que a antiga lei foi concebida na era colonial. Angola conta com reservas territoriais de cerca de 45 km², como exemplo da Mavinga, o que pressupõe dizer que devemos tirar proveito dos seus recursos, sem perder de vista a sustentabilidade da sua exploração, integração das sociedades e respeito pelas convenções internacionais, assinalou aquele dirigente angolano à Voz da América. Já o diretor do Gabinete Jurídico do Ministério da Cultura e Ambiente, Aguinaldo Cristóvão, em recentes declarações à imprensa pública, disse que uma das exigências para determinada empresa possa desenvolver atividade nas áreas de conservação é que, na altura de as abandonar, deixem nas como foram encontradas do ponto de vista ambiental. Do Ambo, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, na Janela de Angola, vamos falar de um novo projeto artístico e cultural a nascer no Sambizanga. E domingo é tempo para falarmos de saúde com a doutora Graça Matinho e também conversarmos com um dos nossos amigos ouvintes. Este é o cardápio, ou menu, para a nossa emissão vespertina em português, de amanhã, domingo. Entretanto, convidamos os nossos amigos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com. De segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Lembre-se que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário a essas notícias. Não se esqueça que todos os dias também colocamos uma pergunta para vocês nos darem a vossa opinião. É uma pergunta colocada no Facebook, uma rede social onde também nos podem seguir. Encontram-nos no Facebook através de Voa Português. E não esqueçam, estamos também noutras redes sociais como Instagram, Twitter, YouTube. E esta é a Voz da América, transmitida desde Washington neste sábado, 27 de março de 2021. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 27 de março de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. De novo, esperamos que estejam a ter um bom sábado e que fiquem ainda melhor na companhia da Voz da América em português. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média nos 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial em São Tomé. Ouvem-nos através do retransmissor local da Voz da América, portanto ouvem-nos em FM em São Tomé também. Estamos em FM em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na cidade de Nampula, ouvem-nos em FM com a Rádio Encontro. E em Maputa, cidade capital, estamos com a ZFM. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM com a Rádio Uberolando, isto na cidade de Cachungo. Na cidade de Buba, Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, estamos em FM com a Rádio Sitchanoku, que é Leste FM. E na cidade de Bafatá, ouvem-nos em FM no 105.5 com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Bissau, ouvem a Voz da América em português através da Rádio PGT e da Capital FM. E antes de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos aqui dizer que a seguir iremos falar sobre a Guiné-Bissau. Mas agora vamos então às notícias.
Passemos agora às notícias que marcam a atualidade neste sábado 27 de março. Eu sou Álvaro Lugero Andrada. Pelo menos um empreiteiro sul-africano expatriado no norte de Moçambique foi morto e vários outros encontram-se desaparecidos após o ataque terrorista de ontem na cidade de Palma, junto aos projetos de gás, revelou hoje o jornal Citizen, acrescentando que vários outros sul-africanos encontravam-se entre cerca de 200 expatriados retidos num hotel de Palma após fugirem de uma nova onda de ataques armados por insurgentes. O também jornal sul-africano The Times adianta que dezenas de empreiteiros sul-africanos de várias outras nacionalidades são dados como mortos ou capturados por grupos armados quando tentavam fugir de militantes islâmicos no norte de Moçambique. Este jornal, citando fontes de segurança, refere que apenas 7 dos 17 veículos que fugiram do hotel conseguiram escapar quando a coluna em que seguiam foi emboscada pelos grupos armados. O porta-voz do Ministério da Cooperação e Relações Internacionais da África do Sul, Lungan Gengelele, confirmou que o governo está a acompanhar alguns sul-africanos que se encontram nessa situação em Moçambique, sem dar mais detalhes. No Cairo, o desabamento de um prédio provocou a morte de pelo menos 5 pessoas e ferimentos em pelo menos 24 da madrugada de hoje. Em comunicado, o governo egípcio, que diz ter sido informado do acidente por volta das 3 horas da manhã, disse que o prédio de 9 andares está localizado no distrito de Guesh Suez, no leste do Cairo. Não há detalhes sobre as causas do desabamento. Em Mianmar, 91 pessoas foram mortas hoje pelas forças de segurança durante mais uma jornada de protestos contra a junta militar em cerca de 40 cidades e regiões do país. Entre elas, uma criança de 5 anos de idade. Numa demonstração de força, o regime militar realizou hoje um desfile massivo na capital para celebrar o Dia das Forças Armadas, que comemora o início da resistência local à ocupação japonesa durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto as tropas marchavam ao lado de veículos do exército, o líder da junta militar, general Ming Aung Hlaing, defendeu o golpe novamente e prometeu renunciar ao poder após novas eleições, sem especificar qualquer data. Os Estados Unidos condenaram a ação dos militares e classificaram este sábado como o Dia da Desgraça. Os governos da China e do Irã assinaram hoje um acordo de cooperação para os próximos 25 anos numa cerimónia transmitida ao vivo pela televisão estatal de Teherão. Nossas relações com o Irã não serão afetadas pela situação atual, mas serão permanentes e estratégicas, disse o ministro chinês das Relações Exteriores, Yuan Yi, citado por agências de notícias. Ele acrescentou que o Irã decide de forma independente sobre as suas relações com outros países e não é como outros que mudam de posição com um telefonema. Sayed Khatibzadeh, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, disse que o documento é um guião para a cooperação comercial, económica e transporte. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, convidou o presidente Jair Bolsonaro e outros 39 líderes mundiais para uma reunião sobre o clima, denominada Cimeira dos Líderes sobre o Clima, nos dias 22 e 23 de abril, em formato virtual, mas transmitida ao vivo. O evento constitui uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, prevista para acontecer de 1 a 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Além de chefes de Estado e do Governo, entre os possíveis participantes estão os membros do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, que inclui 17 países responsáveis por aproximadamente 80% das emissões globais de gases de estufa e do Produto Interno Global Mundial. A organização não-governamental Alarm Phone, que recebe chamadas de barcos de imigrantes que precisam de ajuda, alertou hoje para a situação de uma embarcação com 122 pessoas a bordo em perigo na costa da Líbia. Em nota, a Alarm Phone diz ter informado as autoridades da região e relatou que os imigrantes dizem que alguns estão a morrer e necessitam de ajuda urgente.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, novo projeto cultural no Sambizanga, em Luanda, como sempre aos domingos. Vou conversar com a doutora Graça Matinha sobre saúde. E também, como é habitual aos domingos, temos aqui a presença de um dos nossos amigos ouvintes internautas. Não esqueça, portanto, amanhã aqui estaremos de novo para mais uma emissão da Voz da América em português. Para já, vamos então falar aqui da Guiné-Bissau. Registrou nas últimas semanas raptos e espancamentos de jornalistas, ativistas e deputados, com as vítimas a apontarem o dedo ao presidente Umaro Sissoko Embalo, o qual, no entanto, nega todas as acusações e pediu mesmo às autoridades policiais e judiciais que investiguem e responsabilizem os autores. Outras situações do género foram noticiadas nos últimos meses. O país tem registrado também muitas greves. Para entender a situação, a Voz da América falou com Ernesto Dabó, escritor, músico, jurista e conselheiro do Presidente da República, e Armando Mango, advogado, ministro da Presidência e Conselho de Ministros no governo de Aristides Gomes e também atual vice-presidente do Partido Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, isto o primeiro-ministro Nuno Abiá. Ambos falam em seu nome, o nome pessoal.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a Agenda Africana, rubrica semanal da Voz da América, um tema do continente africano. Hoje vamos falar da Guiné-Bissau. Nas últimas semanas houve revelações de raptos e espancamento de jornalistas, ativistas e deputado, com as vítimas apontarem o dedo ao presidente Umaru Sissoko Embalo, que negou as acusações e pediu às autoridades policiais e judiciais que investiguem e responsabilizem os seus autores. Neste último ano, outras situações do género têm sido noticiadas e até agora nem a polícia nem o Ministério Público levaram qualquer responsável à justiça. O país tem registrado muitas greves, mas o Parlamento aprovou o programa do governo e o orçamento do Estado, o que não acontecia há muito tempo. A sociedade civil tem erguido a sua voz a favor do respeito pelos direitos humanos, mas de acordo com fontes próximas do governo, o país está a ganhar estabilidade e a crescer. Ante este cenário, falei com duas personalidades de espectros políticos diferentes, que no entanto se pronunciam em termos pessoais, em jeito de análise. Ernesto Dabo, escritor, músico, jurista e atualmente conselheiro do Presidente da República, e Armando Mango, advogado, ministro da Presidência do Conselho de Ministros no governo de Aristides Gomes e atual vice-presidente do Partido Assembleia do Povo Unido, PDGB, do Primeiro-Ministro Nuno Gomes Namian. Aos dois coloquei as mesmas questões. E comecei com Ernesto Dabo, que fala em nome pessoal. E lhe perguntei se o que ouvimos, ataques a jornalistas e rádios, ativistas, deputados, que muitos atribuem a pessoas próximas do poder, é o que predomina e marca o dia-a-dia na Guiné-Bissau.
Primeiramente, quero lhe dizer que é um fenómeno antigo, geral, global, mundial. Não há país que não tenha no registro da sua história da relação da imprensa com a sociedade em geral e com o poder em particular, em que infelizmente até houve assassinatos. Não há país no mundo que me parece que não possa revelar um facto desse género. Agora, transportando-nos para a situação concreta da Guiné-Bissau, também aqui, em todos os regimes, houve situações dramáticas no relacionamento entre homens da imprensa e a sociedade em geral e o poder em particular. No caso concreto que nós estamos a ver, com o fenómeno da comunicação online, as redes sociais nomeadamente, não é? Abriu-se um espaço a todo tipo de gente para comunicar. Uns sem terem a mínima noção do que é a deontologia, uns sem terem a mínima noção do que é o respeito pelo direito ao bom nome e à dignidade dos outros. E interferem na vida da comunicação como se fossem todos jornalistas e jornalistas formados, especializados, rodados, portanto, que são as perfeitas condições de fazer aquilo que me parece a mim o essencial do rigor jornalístico, quer dizer, não se revelar porta-voz de um lado só, ou principalmente de um lado. Saber interpretar os factos e situar os factos como o elemento a comunicar, e não fazer os factos o elemento para agredir e destruir o próximo, porque não só a agressão física é abominável, é condenável, eu por princípio sou contra, né? Como a agressão não física, que também provoca danos. Daí que a justiça interfere quando há ofensas à dignidade e ao bom nome dos outros. No caso em concreto que houve recentemente, não sei quantos, lamentamos todos. Eu revoltou-me ver que há ainda essa possibilidade de se agredir fisicamente a alguém por um exercício de um trabalho de comunicação. Agora, analisando os factos em concreto, não lhe interessa ao país ter uma agenda desse género. E não me parece que a esfera do poder seja tão naif que faça disso uma agenda. Não pode. Deve haver uma situação que ainda ninguém sabe qual é, porque os órgãos que devem investigar e confirmar os factos, ainda não se pronunciaram. Estamos todos a especular. E o meu direito à especulação, ou especulador ou de especular, temos todos. E cada um faz em proveito próprio. Não podemos catalogar a situação como se o poder na Guiné-Bissau precisasse desse método para se afirmar, quando não é verdade. Todos os regimes, todos os governantes, todos os períodos que vivemos aqui, houve conflitos. Até houve uma vez que foi assassinado barbaramente um jornalista português que estava cá. Nessa altura, né, não eram os que estavam no poder que estavam no poder. Mas, por favor, vamos a fazer confiança aos nossos órgãos competentes para revelar os factos e, a partir daí, se proceder a um juízo sereno, racional e definitivo sobre qualquer um dos fenómenos que aconteceram até aqui, inclusive de assassinatos.
Um ano depois de um novo presidente e depois do processo eleitoral, acredita que o país esteja estabilizado ou não? O presidente tinha anunciado que ia estabilizar o país, tem outra leitura? Caso contrário, onde está a raiz do que alguns analistas dizem permanente instabilidade na Guiné-Bissau, às vezes mais intensa ou menos intensa?
Olha, para mim a questão da estabilidade não, nunca é, nem jamais, infelizmente, será um dado adquirido.
Uhum.
Jamais. Por quê? Porque são processos sociais que vão acontecendo e há vezes em que eles transcendem os limites da capacidade de gestão do poder ou não. Por exemplo, tenhamos em causa o que aconteceu recentemente no país irmão do Senegal, o tal fenómeno da prisão do oponente Sonko.
Uhum.
Né? E todos nós tínhamos o Senegal como uma joia de coroa em termos de estabilidade, digamos assim. Né?
Uhum.
Os Estados africanos, eles mais estáveis, que desde a sua independência até aqui, não conheceu golpes de Estado, não conheceu situações como a maioria conheceu. Mas, entretanto, houve quase uma ruptura, né, durante essas manifestações.
Uhum.
E talvez daqui para a frente já ninguém sabe se o Senegal voltará a ser a tal joia da coroa que eu estava a querer caracterizar. Agora, voltando ao nosso caso em concreto, portanto, vou dizer que evoluímos, mas de uma forma enormemente evidente e significativa. Porque há um ano atrás, antes do poder que está instalado depois das eleições, tínhamos irregularidade no pagamento dos salários. O Hospital Central de Missão já nem dava alimento aos doentes internados. Tínhamos uma situação de conflito insanável entre o setor da educação, saúde e o poder, que eram expressos por greves e greves, que agora diminuíram, não é que acabaram, né? E tínhamos uma série de conflitos de ordem de relacionamento entre as instituições do Estado, que foram evidentes. Inclusive passamos quase um mandato inteiro com o Parlamento fechado. Os salários pagos até pioras, temos o hospital a funcionar com uma redução drástica de custos para os utentes em relação a vários serviços. O país voltou a ser atrativo para o investimento. Vamos ter um aeroporto novo e moderno que ninguém vai meter quase $1 bilhão num país onde não há estabilidade ou é uma instabilidade crónica. Portanto, estamos a evoluir progressivamente e estamos com um grau de estabilidade que me parece que não tem nada de comparável ao que tivemos antes das eleições terem instalado o novo
2019.
Agora, se há outros factos que me podem provar que isto não é fator demonstrativo de estabilidade do país, aí poderemos discutir, mas é a minha opinião e é facto que eu não posso inventar, são reais. Há mais de 1 milhão de pessoas que o pode constatar. Estamos ainda insatisfeitos, estamos a trabalhar todos os dias para que essa estabilidade seja o mais consolidada possível, sem ser inocente. Nós não somos inocentes a acreditar que a estabilidade é um direito, aliás, é um facto adquirido, é um facto ganho e definitivo. Nunca foi.
Com esta leitura, contrasta com o outro convidado do programa de hoje, no seu ponto, ao contrário do que dizem alguns analistas, acredita que ainda há problemas antigos, feridas antigas que não foram saradas a tempo, que continuam a ter repercussões, ou a nova geração não está vinculada a esses problemas, antigos. E, de facto, o que alguns dizem que pode ser classificado como instabilidade já não decorre do tempo da luta de libertação ou dos primeiros anos de independência.
A mim parece que já não decorre tanto daí. Mas repare bem que nós somos uma colónia e nenhum país que sai desta situação sai como Estado. Transita para uma situação de Estado. Quer dizer, quando proclamamos o Estado em Boé, não herdamos um Estado, quer dizer, preparar o Estado, equipar o Estado e melhorar progressivamente o Estado para que funcione. Ora, isso não é gratuito, nem é pacífico, nem é linear. Não é gratuito porque implica custos enormes em termos de esforço da sociedade para que o Estado seja bom, não é? E não é linear porque é um processo de luta intensa, onde há contrários em conflito. Saímos de uma luta de libertação armada, violentíssima, que inverteu tudo, a pirâmide social, em termos estruturais e de capacidade produtiva, né? O nível de escolaridade era muitíssimo baixo, chegamos à independência com mais de 99% da população analfabeta, e tudo isso são fatores que constituem constrangimentos enormes para se construir um Estado. E não é, em menos de meio século, que se pode ultrapassar tudo isso e dizer-se que tem-se um Estado moderno, democrático e de direito. E em 80, 6 anos depois, houve um golpe. Saímos de 80, passado mais uns 10, 12 anos, em 91, 92, começa o processo para mudança para o pluralismo político. Quando, em 4 anos, o Estado ainda era mais que uma cela elementar, em 80 regredimos, e depois quando começamos a evoluir, houve uma série de coisas que acabaram por golpes de Estado, assassinato de adversários, e uma série de coisas vivemos. E depois chegamos à democracia sem saber o que é isso. Estamos a construir um novo Estado, mas aprendendo um regime demasiadamente avançado e complexo, para o qual o capital humano com que entramos nele era quase um duro. Né? E é preciso, quando fazemos as análises, despirmos-nos do partidarismo e das ideologias até de café. Mas manter-se no poder ou ser no poder implica seriedade, implica coerência, implica a verdade. Parece que não temos muito para dizer que somos um Estado falhado, não somos um narco-Estado, como já ouvimos falar. Isso são aberrações que têm surgido de boca de pessoas de má fé, por um lado, outras de incompetentes. Isso é triste. Temos que ultrapassar essa fase.
Era Ernesto Dabo, conhecida figura guineense, e agora, aqui na Agenda Africana, a conversa com Armando Mango, advogado, ministro da Presidência do Conselho de Ministros no governo de Aristides Gomes e atual vice-presidente do APU-PDGB, a quem comecei por perguntar se o que ouvimos, ataques a jornalistas e rádios, ativistas, deputados, que muitos atribuem a pessoas próximas do poder, é o que determina e marca o dia-a-dia na Guiné-Bissau.
Infelizmente, na Guiné-Bissau, que é um Estado de direito democrático, positivamente consagrado na nossa Constituição, ultimamente têm acontecido coisas que não nos dão um grande entusiasmo em dizermos que estamos num Estado de direito democrático. Infelizmente, pessoas que são conhecidas por terem a sua opinião própria sobre certas realidades políticas no país, amanhecem ou em pleno luz do dia são sequestradas em vias públicas, espancadas e deixadas nas artérias de Bissau. Esse procedimento não é alguma coisa que nos dê, portanto, que nos sintamos que seja virtude de alguém. Pelo contrário, demonstra um terror que está a existir na Guiné-Bissau, nunca visto. E o grave é que são duplo cabine sempre, andam sem matrícula e que subtraem as pessoas e que violentam fisicamente essas pessoas, pois deixam-nos assim. Isso tem acontecido a miúde, nós tivemos um deputado da nação em pleno gozo das suas imunidades, em plena luz do dia, foi sequestrado, espancado, o deputado Marciano Indi, líder da bancada do partido Assembleia do Povo Unido. Ninguém sabe, as autoridades não sabem. E essa pessoa foi levada por raptores até a esquadra, como é que as pessoas não sabem? O detentor único da ação penal, que é o Ministério Público, até hoje não disse nada sobre esse processo. A Rádio Capital, que é uma rádio que interage com a população, é uma rádio que foi vandalizada. E até hoje ninguém sabe quem foi, por que fez isso e não há responsável. Há ativistas, bloggers, que emitem a sua opinião, se concordam ou não com a opinião. Há instituições apropriadas num Estado de Direito Democrático para resolver essas questões? Mas não, são pessoas subtraídas, espancadas, e que nada acontece. Há cidadãos que foram raptados, no caso do empresário Armando Correia Dias, apanharam em pleno luz do dia, levado ao quartel, ficou preso, sai, não há processo, não há nada. Portanto, não são episódios, são coisas que acontecem, infelizmente. E não há ninguém que ponha termo a isso, não há autoridade. E o engraçado é que os partidos que estão a sustentar o poder vêm dizer que não sabem nada e que até condenam. Isso é que é engraçado.
Esta situação responde a uma orientação, a uma tendência política, se quisermos, ou partidária, ou são ajustes de contas de problemas não resolvidos no passado e que continuam a marcar esses episódios, que também como houve outros no passado?
A minha leitura é outra. A minha leitura é que há uma tentativa de silenciar pessoas que nesse momento, que não tem nada a ver com o passado, pessoas que nesse momento estão a emitir uma opinião relativamente à realidade política que está acontecendo na Guiné-Bissau. E essas pessoas, continuando a falar, incomodam certos postes e é por isso que são assim tratadas. Portanto, essa é a leitura que eu tenho e muita gente tem na Guiné-Bissau.
Quando o presidente Omar Sissoko Embalo assumiu o poder em fevereiro de 2020, ele anunciou a estabilização do país. Que leitura faz de um ano depois? Há alguma estabilização? Caso contrário, onde está a razão dessa permanente instabilidade, que às vezes pode ser mais ou menos intensa?
Bom, a leitura que se faz do país, da minha parte, é tudo menos estabilidade. Nós temos um governo que é resultante de um golpe de Estado. Temos deslocações de deputados de um lado ou outro. Isso não traz estabilidade nenhuma. Temos greves sucessivos e todos os meses. Isso não é estabilidade. Temos uma pandemia, que é a doença caçola, e temos sucessivos estados de emergência, estado de calamidade. Não há avaliação. Os empresários estão a empobrecer todos os dias. Não há ajuda do Estado. Há aumento desproporcional de impostos. Não há estabilidade. Não podemos falar em estabilidade quando há fome, quando há desarranjos políticos.
Até que ponto problemas antigos deixaram feridas ainda abertas? E são esses os problemas que estão na origem dessa estabilidade que refere? Ou pode haver outras leituras também, né?
Bom, é preciso saber quais são esses ferimentos que terá havido no passado.
Quando se faz ver Guiné-Bissau, quase todas as lideranças que emergem saem do PIGC, que é um partido que vem da luta, que também teve um golpe, e depois teve bastantes crises intestinas. Será aí que está o foco ou já não? Porque também há quem me diz que não, que é muita geração nova, não tem noção da guerra, nem dos conflitos durante e pós-guerra.
Exatamente isso que eu digo. Pode até ter havido algumas quesilhas políticas no passado, mas nós, quando eu fui para a política, estava convencido que essa geração, com outra preparação, poderá fazer um corte na história da Guiné-Bissau e ver para frente, e com a preparação que tem, como poder desenvolver a Guiné-Bissau e como reconciliar o povo guineense. Enganei-me. Enganei-me porque essa geração que agora está no poder ignorou que nós elegemos a Guiné-Bissau como sendo um Estado democrático e a regra do Estado de Direito Democrático são os primeiros a violar essas regras todas. E são pessoas que nós dizemos que são pessoas da nossa geração e que têm outra preparação, okay? E que têm outra preparação e que deviam fazer melhor. Portanto, se nós não conseguirmos, nós que dizemos que temos outra preparação, fazer um corte para fazer a história da Guiné-Bissau poder evoluir positivamente, dificilmente esperaremos que outras pessoas o poderão fazer. Por isso, eu acho que desde a luta da libertação há coisas que foram mal resolvidas ou não foram resolvidas e que existem na Guiné-Bissau e que existirão noutros países, só que os protagonistas políticos é que devem ser preparados em termos de ideologia e técnica para saber se se quer desenvolver a Guiné-Bissau, há que fazer um corte.
Armando Mango, jurista e político, Ernesto Dabo, escritor, músico, jurista e conselheiro do Presidente da República, ambos a falarem em nome pessoal. Eles foram os meus convidados nesta edição da Agenda Africana. Mas se quiser ouvir as duas entrevistas na íntegra, visite a nossa página voaportugues.com. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final de mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América, 27 de março de 2021. Convosco esteve aqui na produção o Mariano Bartolomeu, a apresentação foi Diana Guedes. Não se esqueçam, esperamos a vossa companhia de novo amanhã, domingo, para mais uma emissão do Serviço em Português da Voz da América. Até lá, aqui fica um abraço para todos. Então, até amanhã.
This program has come to you.